A pandemia de coronavírus, além da maior crise sanitária em mais de 100 anos, com milhões de infectados e mortos mundo afora, também causou uma crise econômica que há anos não era vista em vários países, inclusive no Brasil. Até que a vacinação alcance no mínimo 80% da população, a medida mais eficaz para conter o vírus e evitar que as pessoas adoeçam e morram é o isolamento social. O problema da medida é que, com tudo que não é considerado essencial fechado, são os negócios e os empregos que morrem. Segundo a economista da CDL BH, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Ana Paula Bastos, a crise gerada pela pandemia forçou o fechamento de 21 mil empresas do setor de comércio e serviços em Belo Horizonte. Ela diz que, além do prejuízo pelo fechamento das lojas por muitos meses, de março a agosto, apenas o comércio essencial funcionou. Com exceção de algumas semanas entre maio e junho, a mudança no perfil de gastos dos consumidores também contribuiu para o mau desempenho do setor.
O comércio da capital mineira passa assim boa parte do ano somente com as atividades essenciais assim funcionando. Então isso refletiu negativamente nos resultados do comércio varejista de Belo Horizonte. Nós apresentamos uma queda no acumulado do ano até novembro de 4,32 e de 3,16 em relação aos últimos 12 meses. Essa queda em relação aos últimos 12 meses foi menor por causa dessa herança positiva que a gente veio de 2019. Porém, para 2020, a gente espera uma retração no comércio de 6,8%. Porque Belo Horizonte foi uma capital que ela ficou um pouco descolada das outras capitais. Foi o primeiro comércio a fechar e o último a abrir. Então, isso impactou negativamente demais nos resultados de vendas dos setores e principalmente dos setores de bens de maior valor agregado. Porque teve uma mudança muito forte no padrão de consumo das pessoas. Elas voltaram a comprar muito mais bens de primeira necessidade, ao invés de comprar bens que têm um ticket médio maior e que levam endividamento de longo prazo.
Encontrar um equilíbrio entre a saúde e o trabalho é o maior desafio de quem tem um negócio ou é profissional autônomo. A solução, então, foi buscar a internet. Muitos negócios locais em Belo Horizonte, que não haviam ainda explorado a rede mundial de computadores, foram obrigados ou a abrir uma filial online ou incrementar aquele site que estava constantemente em manutenção e aprender um novo tipo de relacionamento com os clientes, através das redes sociais. Foi assim que a empresária Vivian Vasconcelos Deus, do Joaninha Brechó Infantil, conseguiu manter o negócio de pé. Ela conta que já tinha uma boa presença online, mas reforçou os canais de venda, especialmente das redes sociais.
O nosso faturamento caiu muito, muito mesmo. E também teve aquele baque mesmo, que é o susto que a gente leva. Então, até a gente começar a pensar assim, opa, chegou a pandemia, a loja está fechada. O que que eu vou fazer para vender mais? E aí a gente começou a estudar meios de loja online, meios para vender mais no virtual, já que estávamos só nós na loja, né? Então, e muito produto, então a gente tinha que se virar para esse produto girar. Então a gente começou a ter ideias de como fazer. Graças a Deus a minha internet já era muito forte. Eu precisei apenas de adequar isso para aquele período, aonde seria simplesmente venda online, né? Eu não teria mais aquela loja física onde os clientes vão. Para o brechó, isso é aí um desafio muito grande, porque o brechó, a pessoa vai olhar aquilo, né? Uma roupa seminova, ela vai. Ai, gente, será que eu compro pela internet uma roupa seminova? Então, o que que a gente faz? Normalmente a pessoa comprou a primeira vez, viu a nossa qualidade, aí tem mais segurança e vai comprando cada vez mais e indicando as pessoas.
E quais são os canais de vendas na internet que você desenvolveu durante a pandemia?
Todas as nossas lojas têm a rede social forte, a gente faz questão de passar sempre isso, né, para todo mundo. Aí tem canal de WhatsApp para fazer venda para os clientes, para tirar dúvida, essas coisas.
Ô Vivian, você pretende continuar com a loja online, dar o mesmo peso para a loja online, mesmo depois que a pandemia passar?
Não posso parar, Desirê, de trabalhar com a loja online. Primeiro que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Essa questão da pandemia alertou muito a gente no sentido de cada vez mais fortalecer a nossa venda online, né? Até mesmo porque o mundo está caminhando muito para online. Então a nossa intenção é caminhar com os dois juntos aí, tanto a física quanto a loja online.
Entretanto, para muitos comerciantes ou prestadores de serviços, a migração para a internet não é fácil. Para a consultora do Sebrae, Marina Moura, o sucesso das vendas online depende de uma mudança mais profunda de comportamento.
Ao contrário do que muita gente pensa, a maior dificuldade que os empresários encontram em fazer a tão falada transformação digital está mais na palavra transformação do que digital. Quando a gente fala em digital, a gente está falando de ferramenta, de tecnologia, e ela é acessível e, por mais que a gente encontre dificuldades em se adaptar, com o tempo a gente se acostuma a todas as tecnologias. Mas quando a gente está falando de transformação, a gente fala de comportamento, de pessoas, de uma forma de encarar e fazer as coisas e de uma cultura empresarial. E o maior erro dos empresários é justamente acreditar que só investindo em tecnologia, em ferramenta, é possível fazer a transformação digital. Então não basta construir um site, não basta estar presente nas redes sociais apenas, isso também é importante. Mas o processo de transformação digital precisa começar no comportamento, na forma de olhar e entender o cliente, na forma de olhar e entender e trabalhar com o mercado e na forma de fazer a gestão da empresa.
Uma pesquisa feita no ano passado pelo PayPal Brasil, em parceria com a plataforma Big Data Corp, mostra que até agosto o e-commerce teve expansão de 40,7% em relação a 2019, totalizando 1 milhão e 300 mil novas lojas online em todo o país. O levantamento mostrou ainda que em 2019, 26,93% dessas lojas eram de pequeno porte e faturavam até R$ 250 mil por ano. Em 2020, esse percentual pulou para quase metade do e-commerce, o equivalente a 48,06%. O resultado foi impulsionado pela pandemia. Reportagem Desirê Miranda.